Começando mais um Pod Zero Brasil, Bernardo Chudes, Fábio Rosa e Marcel Campos.
Bem-vindos ao Pod Zero Brasil, podcast de tecnologia, o seu ponto de partida para tudo que acontece de novo na internet. A gente vai falar muito de Skype, vai falar de Google, vai falar de Microsoft, vai falar de games, vai falar de tudo que acontece de novo na tecnologia. O nosso esqueleto aqui para o podcast é pelo menos um freeware, a gente vai estar abordando durante o podcast, algum aplicativo novo, alguma notícia quente que esteja acontecendo nessa semana, ou um tema especial, que o dessa semana vai ser televisão no computador. Somos três pessoas aqui discutindo o assunto, o Fábio Rosa, o Marcel Campos e eu, Bernard Schultz. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marcel?
Opa, estamos aí. Pronto para as discussões acirradas.
Vamos lá, acho que a gente podia começar aqui com o nosso tema da semana, que é exatamente televisão no computador. Acho que todos nós aqui já mexemos bastante com isso, né? Eu na Intel mexia com essa linha, o Fábio também, o Marcel já cansou de mexer com isso. E é uma tecnologia que eu acho que era para estar muito mais implementada do que realmente está. Então uma das coisas que a gente tem que entender é por que que ainda tem pouca gente vendo televisão no computador, o que está acontecendo lá fora e que ferramentas novas é que existem aí no mercado para você fazer, poder ver televisão no teu computador de uma forma ou de outra. Marcel, me conta a tua experiência.
Minha experiência começou há muito tempo atrás, com esse negócio de TV no computador. Vocês devem lembrar, a época que a Itautec lançou a primeira torre preta da Itautec, que ela era Itautec Multimídia, alguma coisa assim, que vinha com... Você ligava na TV e ela capturava a TV, vocês lembram disso? Não, né? Tinha Pentium 2, 400 MHz, tinha uma outra versão, Pentium 2 com 450 MHz, slot 2. Meu, foi a primeira experiência que eu tive. Era uma porcaria, mas funcionava. Com Pentium 2, olha só. Funcionava, cara. Não capturava imagem, tá? Não gravava. Isso era uma porcaria, mas você conseguia assistir TV nela. Tá? Então aquilo foi o começo. Depois disso veio, eu acho que assim, teve um gap no mercado, tipo, ah, TV no computador não pega, não adianta correr com isso, que o mercado brasileiro não está pronto para isso, e até eles, nesse ponto, acho até que a Itautec foi inovadora demais, não era o timing de mercado mesmo. Mas um tempo depois, acho que uns 6 anos, 7 anos depois, veio a Gradiente com o OS. Vocês lembram? Do OS?
Em que ano foi isso, Marcelo?
O OS foi em 2004. 2003 foi o OS da Gradiente. Só que ele teve um grande problema, cara. Ele não tinha como dar certo. Ele usava aquele Celeron banda podre com cache reduzidíssimo, cara, de 64K.
Pois é, a tecnologia já existe realmente faz tempo, né? A minha primeira placa de televisão era uma placa que eu comprei lá nos Estados Unidos, chamava Video Highway Extreme. Eu achei aqui o CD de instalação dele era de 1997, então quase 9 anos atrás eu instalei a minha primeira placa de televisão e funcionava, que era maravilha, funcionava para o Brasil. Ele tinha um pluginzinho que você conseguia programar a gravação, definir o canal, então já era um PVR em 1997.
Em 97, você é jurássico mesmo, viu, Schultz? Putz grila, velho.
E você, Fábio? Tudo bem, Fábio?
Tudo jóia. Eu comecei com TV no computador também há muito tempo atrás, porém com uma dificuldade muito séria, porque eu nunca tive disponibilidade financeira para fazer o que eu queria do ponto de vista de hardware, de aquisição de hardware. O que me motivava a assistir TV no computador era a possibilidade de interagir com o conteúdo muito mais do que é possível fazer hoje com um televisor.
Você fala que você não tinha grana, por quê? Você queria um Mac?
Eu queria um Mac. Sim, essa é uma das coisas.
Todo mundo queria um Mac, velho.
Não, mas veja, não é a questão do fabricante em si, mas de que maneira a expectativa de utilização do sistema funcionava. Se a gente para considerar quais são as características da TV analógica que é padrão no mundo hoje, e onde você tem duas grandes correntes, na verdade existem três grandes correntes, mas uma delas ficou limitada fisicamente somente à França, que é o SECAM, os outros dois sendo o NTSC, que é o padrão americano, e o PAL, em todas as suas variantes, que é o padrão do restante da Europa. A resolução do PAL, do PAL-M no caso brasileiro, do PAL-G no caso da Alemanha, é de 400 linhas, ou seja, é uma resolução muito baixa para o padrão VGA, por exemplo, que é baixíssimo. Mas eu acho que
isso aí acaba não afetando, porque você já está acostumado a ver televisão naquela resolução, então independente de qualquer coisa...
Sim, mas o display é diferente. O display causa uma diferença muito grande.
Não, isso é verdade.
Você está acostumado...
Será que algum de vocês... Vocês conseguem me explicar uma coisa? Por exemplo... Eu fazendo meus testes aqui com o Windows Media Center e com aquele WinTV 2000, que é um software da Halpage, que vem com a plaquinha da Halpage também, eu notei uma coisa bem estranha. Quando eu assisto TV na televisão, a qualidade da imagem é excelente, cara.
Não é a qualidade da imagem que é excelente. É
não,
a reação,
mas a sensação, cara.
É a reação
cara.
À aberração cromática
eu
que
não...
você tem.
Aberração você... cromática.
É, então, deixa eu explicar.
Que é isso, cara? Vírus, doença?
Bom, vamos lá, eu explico. Falei, portanto, explico. Aberração cromática é o que a gente chama, em edição de imagens, de pixelação, que é a criação de pontos de boxes, de caixas múltiplas, porque houve uma falha na interpolação das linhas, ou da exibição das linhas no padrão NTSC e no padrão PAL. Isso não existe no computador, porque a frequência é diferente e a maneira pela qual o pixel é determinado para a tela de um monitor de computador é diferente da maneira pela qual ele é criado para uma TV de raios que utilize um CRT, um tubo de raios catódicos.
Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que hoje... computador, ele não está preparado para dar a mesma sensação de nitidez para o padrão de imagem que existe disponível.
Exatamente.
Ô Fábio, agora vamos
porque
lá.
Porque o caminho inverso.
Explica só uma coisa, Fábio. Quando a gente fazia os nossos testes de Media Center, usando o Windows Media Center, quando eu usava a função de PVR, no fundo ele estava gravando, e eu estava assistindo a televisão, a minha sensação era de uma qualidade praticamente idêntica à qualidade da televisão.
Sim. Talvez... Só que aí, o que acontece? Para que você faça uma exibição em tela cheia num monitor que exibe nativamente 1024x768 e você está exibindo um vídeo de 420 ou de 320x240 ou de 320x200, que é a transformação, a translação do padrão PAL para um sistema VGA, um sistema de computador, o que é que você tem que fazer? Você tem que explodir a imagem. E nessa explosão da imagem é que você perde a nitidez que você tem nativamente na TV.
Bom,
se você utilizar...
a gente tem então, Fábio? Que, entendemos que temos um problema. Eu, a princípio, quando eu vejo filme no computador assim, para mim, talvez até... É como um celular, que você já está preparado para ter uma perda de qualidade. Eu não me incomoda os filmes que eu tenho, qualquer coisa, arquivo que eu tenha em DivX, qualquer arquivo que eu tenha em, ou mesmo televisão ao vivo, eu consigo ver na boa. Como que você vê isso?
Se você grava TV de uma origem analógica, você vai ter essa gravação, só pode ser no máximo na resolução nativa do sistema. Se você tiver um NTSC, são 480 linhas, e no PAL são 420. O que é que você tem? Você tem duas maneiras de criar cada tela a 22 quadros por segundo, de uma maneira progressiva e de uma maneira interpolada. quando você traduz isso para a realidade do computador, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter... Você cresce a quantidade de processamento que o processador tem que fazer, ou a GPU, tanto a CPU quanto a GPU, para fazer a remasterização on the fly, em tempo real, dos quadros que estão sendo exibidos. É por isso que hoje em dia você não perde mais qualidade na reprodução de TV através do computador. Mas não esqueça, eu estava falando de meados da década de 90.
Ok, deixa eu então até aproveitar e passar uma outra aplicação que eu tenho usado televisão aqui. Depois de muito tempo sem uma placa de televisão no computador, eu resolvi investir numa caixinha muito interessante chamada Slingbox. Já lá nos Estados Unidos fala bastante, já tinha ouvido falar bastante, e eu queria realmente conhecer qual o potencial de uma caixinha dessas. O Slingbox parece uma barra de chocolate gigante, que na verdade serve para você ligar a tua televisão a cabo nessa caixinha e ele joga esse sinal em IP. Então ele solta qualquer sinal que você esteja jogando nele de vídeo para a tua rede. Então eu liguei o Slingbox na minha televisão a cabo, liguei a saída no meu roteadorzinho aqui de casa, e o que é que eu passei a ter? Eu consigo agora do meu quarto, do computador do meu quarto, assistir a televisão que na verdade tá posicionada aqui no meu escritório. Eu consigo também passar esse sinal para fora, pela internet, por exemplo, para assistir em algum outro computador fora daqui. Obviamente que aí eu estou com a limitação hoje do meu link de internet, que tem 128K de upload.
Toma vergonha na cara, Schultz. Você colocou o Slingbox e tá com 128K, cara.
Realmente
não
é um
entendo, velho.
Agora vamos lá, Marcel. Fala,
ele me lembrou da história do IG, do banda larga versus bunda larga.
Não é... Eu juro que eu não ouvi falar disso, Fábio. E não vou querer saber também. Mas olha só, Marcel, fala aí. Fala aonde que você acessou o Slingbox.
Cara, no meu telefone com Windows Mobile, cara. Ou seja, é tipo um Pocket PC com telefone junto, né? Como a gente conhece esses iPacks que tem da HP, esse é da BenQ, é bem legal. Eu não botei uma fé que eu consegui ver a Globo, e o mais engraçado foi que sem querer, cara, eu fiz pra cima aqui no... Ele tem aquela manivela de select, né, pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda, que todo telefone tem hoje em dia. Eu sem querer fiz pra cima, ele mudou o canal, cara.
É, você consegue controlar remotamente o canal. Então, essa é uma aplicação que eu já achei bem legal. Eu não sei bem quando que eu vou ver televisão fora da minha casa em algum hotspot. Pode até ser que eu esteja em algum café da vida e não tenha o que fazer e eu comece a assistir televisão, se for o caso, no meu telefone.
Não, eu vou te dizer, ele otimiza.
Você vai ouvir o Pod Zero Brasil.
É lógico, você pode ter certeza, filho.
Não, mas para isso eu não preciso ter um Slingbox. O legal do Slingbox é exatamente o vídeo. Agora, uma coisa que eu testei hoje, que também é bem legal, eu tenho uma câmerazinha antiga, bem antiga de computador, que eu liguei no Slingbox, e eu consigo dessa forma monitorar a minha casa de fora. Obviamente que por acaso eu tenho um cabo bem grande, então eu consegui jogar a câmera na sala, estando no escritório, mas eu consigo hoje, através do Slingbox, monitorar a minha casa através de uma câmera que está posicionada lá na sala, por exemplo.
Qual o tamanho do cabo, Schultz?
Deve ter uns 20 metros. Assim. Mas ele... Puta, mas eu, mas
que
por
semente,
acaso,
cara.
Mas por acaso ele vai por dentro aqui da tubulação, então não dá pra... Ele não tá aparente.
Mas você viu, por falar nisso, você viu esse tipo de coisa? Tipo monitoração remota? Você viu que um cara tava na Alemanha e conseguiu chamar a polícia na casa dele do Guarujá, que tava sendo invadida?
Pois é, impressionante. Eu achei bem...
Você viu como é que...
O
que ele tinha?
Notícia. Ele tinha uma câmera IP, não é? Ele tinha uma câmera IP.
Ele tem uma
casa,
câmera IP
com
sensor de movimento.
Sensor de movimento, exatamente. E avisou
ligado
ele
num PC que manda um SMS através do Messenger.
É fenomenal. Essa história é linda. A gente pode até colocar o
link. Aí o cara
o
recebeu
link,
no celular.
A gente coloca o link no podzero.blogspot.com para as pessoas verem. Mas foi realmente uma notícia fenomenal. Mas obviamente, você pode ter uma solução dessas, mas uma câmera IP já não é uma coisa muito barata, quer dizer, deve estar perto do preço do Slingbox, talvez, sei lá, relativamente mais barato, mas não é muito mais barato, não. Então eu consigo fazer isso, eu consigo definir o que é que eu estou vendo. Eu posso estar vendo a câmera de casa e de lá mudar. Não, agora eu quero ver televisão e começar a assistir televisão. É uma forma até bem interessante, fugindo um pouco dessa história de ver televisão através de monitorar a casa através de uma câmera IP só.
Eu gostei do Slimbox, cara. Eu acho que é um negócio que veio pra ficar. Ele vai se aprimorando. Você vai no site lá, já tem umas três versões novas já e... eu curti,
o
cara.
O engraçado é, eu fui numa feira chamada Max Media aqui no Brasil há um mês atrás, mais ou menos, e no site, no stand da TVA, eles estavam mostrando o Slimbox. Falaram, não, a gente vai começar a comercializar o Slimbox no Brasil. E, inclusive, se você entra no site da Slim Media, se você clicar no país Brasil, ele te leva pro site da TVA. Mas eu conversando com um colega meu...
Vai pro site da Abril direto.
Vai pro site da Abril. Não, o site da Abril.
Não, vai pro site da Abril, eu já cliquei, cara.
Tá, né? Então, mas eu falei com um colega meu que falou não, que a TVA praticamente, pelo menos congelou agora a introdução desse produto com medo de problemas de copyright. Então, mais uma vez, o copyright atrapalhando a implementação de tecnologias que iam ser muito legais de se ter aqui ao alcance de todo mundo.
Mas isso no Brasil é uma coisa que é chata, né? Volta e meia vem com esse lance de copyright, enquanto que nos Estados Unidos e outros países da Europa é uma coisa que já é subentendida, meu. É uma coisa que poucas pessoas vão acessar, cara. Slimbox, cara, é IP, cara.
Não necessariamente, né?
Não dá pra
você
pendurar 30 pessoas em cima, cara.
Não, o Slimbox tem uma limitação de uma pessoa só e eles agora estão criptografando o conteúdo. Então, o Slimbox também tem um gravador, uma coisa que eu não falei. Ele também tem um software que grava. Na última versão do player, do Slimbox, você já não consegue gravar, então você tem que usar uma versão antiga, porque nas versões novas em diante, não existe a possibilidade de você gravar o conteúdo do Slimbox. Então, falando nisso, meu Slimbox também virou um gravador de mídia digital.
Tá. E falando de tudo isso, quando é que vai chegar o nosso querido, aguardado e amado Apple iTV?
Você que é o mestre.
Tá marcado aí pra 2007, cara.
O que é que faz o iTunes marcado... mesmo, Marcel?
O que você acha que ele faz? Olha o nome, cara, iTV, o que você acha que ele faz?
Ele não é uma televisão.
O iTV é um TV Turner, da Apple, com cara de Mini Mac, de Mac Mini. Realmente pequenininho.
Bem menor que o Mac Mini.
É muito mais baixo pequeno do que o Mac Mini. Ele é... tem um form factor extremamente bonito e a interface é muito, muito interessante. Tem toda essa simplicidade do iPod, toda essa coisa de bom gosto que a Apple traz para o mercado. E é uma compatibilidade muito interessante. Por enquanto ainda é um protótipo, tá? Tem um monte de sites na internet mostrando alguma coisa sobre o iTV. Não tem nenhum posicionamento oficial da Apple nesse momento.
Agora, por que eu teria um produto desses, Fábio? Por que eu vou querer ter um
porque é lindo, Chute.
Porque começa é por aí.
Lindo, tudo da Apple você quer ter porque é lindo. Caro.
Agora não.
Então, a Apple é tão bonito quanto e não é tão caro.
Super acessível seu bolso. O que a gente faz com o iTV?
Pô, cara, a coisa mais legal dele, vamos lá. Primeiro que ele tem entrada HDMI, componente, RF e saída de som digital. Além das normais, né, analógicas. Ou seja, tudo que você pluga nele,
som
você
digital,
tirar...
entenda-se, digital. Som digital. Não é analógico transformado...
Não.
Por um DSP, não. É digital.
Não, é digital. É a saída, né? Aquela SPDIF. Então, inclusive é cabo óptico, então é totalmente digital.
Mas vamos lá, o que é que entra nele? Qual é o sinal que ele joga pra televisão?
Você escolhe um desses que eu te falei.
Não, qual
ele tem
conteúdo,
todos os conectores atrás.
Não conteúdo.
Tá, a brincadeira dele vai funcionar como aquele aparelho da. Acho que é da Linksys que você tem, não é? Ou você
Media
trabalhava
Center
com
Extended.
Ele lá. É, tipo uma espécie de um Media Center Extended, cara. É, você vai colocar ele na sala e ele vai acessar...
Ele puxa o conteúdo do Apple.
Isso. Ele puxa o conteúdo de qualquer Mac.
E reproduz na televisão.
De qualquer Mac e reproduz na televisão. Então tudo que você... E através dele você controla o seu Mac. Então, por exemplo, você vai lá no iTunes, lógico, né? e você ia comprar um filme, você tá baixando um filme, na hora de terminar de baixar o filme, você toca ele na sua TV, em qualquer lugar da casa, porque ele é Wi-Fi, através do Apple iTV.
Legal, porque uma,
com algumas vantagens, ele é wireless.
Meu irmão acabou de comprar um Apple, um Mac Mini, e essa é uma das funções que estava faltando. Como que eu jogo conteúdo para televisão? Fala, Marcelo. Fábio.
Ele tem algumas vantagens. Ele é Wi-Fi. Ele também é Bluetooth. Ou seja, ele está preparado para as tecnologias que estão no mercado hoje para fazer essa transição entre o mundo Macintosh e o mundo TV.
Controle remoto extremamente simples.
É, muito intuitivo. A interface é muito, muito limpa, muito fácil de aprender, muito, muito tranquilo de fazer a diferença que os outros não conseguem. Se você pega um Media Center Edition da Microsoft, por exemplo, a navegação é simplista, mas ela não é simples. Ela é simplificada ao máximo, mas ela não é simples. E falta ainda uma coisa de instant on. Essa é uma das características básicas.
Mas peraí. Instant on é um problema de hardware, cara.
Eu sei.
E isso aí vamos entrar já no live da AMD e no Vive.
Vale
da
a
Intel.
Pena agora, antes da, então, já vimos o que é que a Apple tem. Vale a pena agora a gente explorar um pouco mais o que é que a gente tem de soluções para o mundo Intel, para o mundo Microsoft, não só para o mundo Apple e Intel. A primeira coisa, que é um software que ainda não existe no Brasil, é exatamente o Windows Media Center, que a gente já comentou um pouco, e que vai estar saindo junto com o Windows Vista. Existe em inglês, mas não existe em português. Quer dizer, não é...
Aliás, fontes confidenciais, tenho fontes confidenciais sobre informação do Media Center de terceiros. São boatos quase confirmados. Parece que Abril vai estar digitalizando todo o conteúdo que eles têm. Pronto e otimizado para o Media Center, hein?
Isso é muito legal.
Então parece que vai ter um movimento grande aí de empresas de conteúdo como a Abril e provavelmente outras, provavelmente a Globo também deve
estar entrando. A Globo já tem um acervo digitalizado muito, muito grande, né?
A Globo tem um serviço no ar, inclusive. A Globo tem um serviço no ar, inclusive, chamado Globo Media Center, que você acessa a partir do site deles. É um serviço pago. Você tem que se associar, pagar uma assinatura, mas você tem acesso a muito conteúdo produzido pela Globo ou trazido para o Brasil pela Globo.
Novela, né? Novela é o que manda ali.
Eu não assisto novela, não assistirei novela.
Então... Ai, que mentira! Você nunca assistiu novela,
Fabinho? Já assisti novela.
Qual novela foi a última que você viu? Qual que foi?
Você não era nascido, Marcelo. Deixa pra lá.
Ele é velho.
Selva de Pedra.
Não. Tô falando de Irmãos Coragem, cara.
Nossa senhora.
Cavalo de Aço. Para. Chega.
Não vamos confundir as coisas, né? Porque eu acho que o Globo Media Center é um site, é um serviço que roda em qualquer Windows XP. O Windows Media Center é um sistema operacional. Você tem que, não adianta, você não roda Media Center, não é um plugin do Windows XP. Então, para quem não conhece, o Windows Media Center é efetivamente um sistema operacional baseado sim no XP e que vai vir baseado também agora no Windows Vista.
O que a, aliás, a dicas, funcionalidade hein? Já, eu tenho que umas ele dicas tem,
só para explicar, a funcionalidade que ele tem, que é o mais importante, é a interface com controle remoto. Então, é uma versão que foi desenhada para você ter na televisão da tua sala, porque você, através de um controle remoto, você consegue escolher as tuas músicas, conteúdo online, vídeos, ver fotografias, tudo isso controlado do sofá da tua sala. Esse é o conceito.
Aliás, deixa eu passar aqui uma experiência que eu tive com o Media Center aqui, instalando, configurando e tudo mais. Primeira coisa, galera, não pensa que você vai comprar o Media Center, colocar no teu micro e sair rodando se você não tiver uma placa de captura de vídeo que capture pelo menos MPEG-2
e que seja, HCL, né?
HQCL. Ainda por cima isso, HQCL. Mas se for MPEG-2 já dá pra fazer rolar, já tem como. Agora, se eu tinha uma placa MPEG-1, que é essa da Helpage, não roda. Não adianta, tem que ser uma placa MPEG-2 pra cima, cara. Outro fator importante é, colocou essa, eu tenho uma placa MPEG-2 que eu tinha aqui no meu micro. Só que essa placa é uma placa que ela é NTSC, ela não é PAL-M. Eu comprei ela nos Estados Unidos. Quando eu instalei no Media Center, ele virou pra mim e falou: olha, essa placa ela não serve pro sistema Brasil. E eu não consigo acessar nenhum conteúdo de programação, que por enquanto não tem, mas provavelmente vai ter no futuro, com as grades, que horário e tal, pra gravar os programas, ele não vai deixar eu acessar.
E
não tem como, cara,
eu
já tentei.
Um problema como desses, eu acabei contornando de uma certa forma, programando o meu setup box pra soltar o sinal NTSC, e na hora de configurar, eu falei que eu estava nos Estados Unidos. Aí ele deixa, se você fala que tá no Brasil, ele bloqueia o teu conteúdo. Obviamente, quer dizer, independente da legalidade ou não, quer dizer, eu estava testando uma solução, eu precisava ver se aquilo funcionava. E pelo menos eu consegui assistir televisão dessa forma, enganando o Media Center, dizendo que eu estava nos Estados Unidos.
Hoje eu coloco na Globo, no Media Center que eu tenho, que está com uma placa NTSC, e ele acha que é CNN.
Exatamente.
Aparece o CNN.
As gravações, ele pega a programação, o único zip code que eu sabia era um zip code lá da Flórida, então aparece toda a programação da TV a cabo lá da Flórida quando eu tava assistindo. Mais alguma
outra coisa?
Coisa
também é, por exemplo, o setup box que a gente tem hoje em dia. Hoje, aqui no Brasil, é comum a gente ter o setup box, que é aquela caixinha que vem da operadora, da NET, da TVA, eles colocam pra você mudar o canal e acessar HBO e outros tantos canais fechados, é que esse setup box ele libera para você só alguns canais. Se você colocar no RF, no sinal, na frequência de antena, você não consegue pegar tudo que está aberto para você. Isso é outra coisa chata. Eu tenho que colocar, ou seja, então vamos lá, por partes. Media Center você precisa ter controle remoto. Aí você pensa que você vai colocar o Media Center na tua sala, lindo e maravilhoso.
Somente ele não vai
rolar. Só um controle remoto, e esquece do resto. Não é assim que está funcionando hoje. Pelo menos não pro Brasil.
O grande impedimento de tecnologias como o AMD Live e o Intel Vive é exatamente isso. Você não consegue, por uma questão de direitos autorais, de DRM, de formas de você fazer o controle digital sobre os direitos autorais, você não consegue utilizar um PC para fazer isso. Você precisa do set-top box, porque o set-top box tem controle exclusivo por parte da operadora. Essa é a grande sacada, o grande por que não um PC se tornar o meu sintonizador de TV na minha casa. O conteúdo ele vem criptografado e ele vem embaralhado. E esse embaralhamento, ele utiliza um algoritmo que vai ser respondido com aquela grade de canais do cartão que você tem que inserir naquele set-top box. E é esse o motivo pelo qual a gente não consegue utilizar as placas de TV que vão no PC como o nosso set-top box.
Existem truques onde você coloca algum receptor e transmissor de infravermelho para controlar o set-top box. Dessa forma você consegue mudar o canal e você consegue até programar um canal que você não está vendo no momento. Mas isso obviamente acabam sendo truquinhos que, se empregado, vai lá e dá
uma minha avó
no transmissor e você deixa de poder controlar a caixinha.
Era naquela época que tinha televisão, né? A primeira televisão digital que saiu com tecla digital, né? Que você ia lá e apertava, fazia plec, pra mudar de canal.
Era o dedão, né? Digital de dedão.
Não, era o cabo de vassoura, não tinha controle remoto, né, cara? Era o famoso cabo de vassoura.
Senta, levanta. Colorado é
cabo de vassoura, pá. Cabo de vassoura com uma escova de dente,
rapaz,
na ponta.
E não é da sua idade, não é da sua época, mas existia no Brasil um aparelho televisor chamado Colorado RQ. Foi o primeiro que veio com controle remoto no Brasil. Chega do senta e levanta. Essa era a chamada da propaganda.
Caraca, meu pai tem 82 anos e ele fala dessa televisão, cara.
Pois é, rapaz.
Meninos, putz, vamos lá, vamos fechar o tema de televisão.
Pois é, deixa só eu terminar. Com relação a essa questão do set-top box, e por que que o PC, a gente não vai conseguir assistir TV pelo PC no futuro próximo, a questão ela é jurídica ou legal. Em função do direito de transmissão, da aquisição de direitos autorais, ela é técnica, porque você não consegue sobrepassar ou sobrepujar essa questão do Magnavision, que é o algoritmo utilizado para fazer essa criptografia e esse embaralhamento das cenas, tá? E ela é uma questão também, no meu ponto de vista, de um posicionamento cultural. A gente prefere assistir TV num aparelho que tem lá suas 29 polegadas, 42, 60, seja lá quantas forem. E não naquele aparelhinho que tem 15, 14, 15, 17 polegadas, que é o nosso monitor de computador. Tudo bem que a distância é diferente.
Mas aí é que a coisa muda, Fábio, porque a ideia do Windows Media Center é exatamente você colocar o computador na sala. Ver o teu computador no teu plasma, que todos nós, né, se Deus quiser, em breve teremos um LCD ou plasma de no mínimo 40 polegadas em diante. Então, o conceito está mudando um pouco para a gente conseguir ter o computador na sala. Esse é exatamente o que a AMD com o seu Live e a Intel com a sua plataforma Vive propuseram. Então, se vocês vão ouvir falar de Live, vão ouvir falar de Vive, que é exatamente isso. São PCs que têm uma interface, que são PCs voltados para uma interface mais amigável, voltados para um computador que você pode efetivamente colocar na sala para poder ver na tua tela grande e não na tua tela de 15 polegadas no escritório.
Agora olha só, a Intel olhou aquele monte de empresinha fazendo placa de captura de vídeo e começou a integrar isso de alguma forma com o PC. Teve a grande sacada de falar, pô, vou criar uma plataforma que já vem com praticamente tudo isso integrado, ou pelo menos as coisas mais importantes que são necessárias para fazer isso acontecer, que foi a ideia do Vive. Parecido com o Centrino, né? Para notebook, Vive, para desktop, você tem um PC em casa que consiga ter essa funcionalidade de TV também. De repente a AMD, né, aquela famosa Me Too, né, eu também, vai e solta o Live. Aí parece que a Intel vai e me puxa um freio de mão no Vive. Vinha para América Latina, não veio mais, como é que ficou? Ninguém sabe, ninguém viu. E a AMD com Live, e dá-lhe Live. E essa semana saiu aí na CNET, já avisando que a AMD Live tá vendendo mais do que Vive, cara, segundo pesquisa de analistas no mercado.
É, mas dá pra acreditar nisso? Eles estão bem perto um do outro, tá tipo 17, 15 ou 9, 8%. Então é...
Mas peraí, cara, quando que saiu o Vive?
Exatamente um ano atrás.
Quando que saiu o Live?
Meio ano atrás.
Em 6 meses vendeu mais que Vive?
Bom, acho que isso, independente de qualquer coisa, não muda o conceito aqui do que a gente tá definindo. Quer dizer, a história...
Não, eu sei, mas você quer ver? Aí vai o Steve Jobs de novo, o garanhão corre por fora, né? E vem com o Apple TV, que não tem nada a ver com essas ideias malucas de Vive e Live, vamos transformar o PC numa super máquina e tal. Deixa o PC sendo PC,
pra dar certo.
Traz o Apple, Apple iTV, põe na sua sala o Apple iTV, você vai gastar aqui mais $300 comprando outro aparelho da Apple. Aí você tem que ter um computador da Apple. Ai, comprei o Apple iTV, mas eu não tinha o Mac. Pô, agora você vai ter que comprar. Aí você compra o Mac e ele não tá nem aí
mal
pra esse negócio de TV ou não TV, porque na verdade ele tá vendendo todo o conteúdo, cara, pelo iTunes. Ele ainda tá ganhando lá no iTunes, velho.
Ele realmente tá fechando o loop. Enquanto que na plataforma Windows, né?
E com uma vantagem.
Media Center, você tem os Media Center Extenders, sim, que seriam os equivalentes ao iTV. Então, D-Link, Linksys, todos esses fabricantes têm alguma forma de você passar o conteúdo para a tua televisão. Mas o conceito do Media Center era ser efetivamente esse pedaço na frente da televisão. Ah,
olha aqui, ó, outra feature do Apple iTV. Você conecta o iPod no teu Mac. Você sinca as músicas, não sinca?
Sincronismo.
Todas as músicas que... Sim, você faz o sincronismo das músicas do iPod com o teu Mac. Todas as músicas que estão tanto no Mac quanto no iPod, elas também vão aparecer na lista de músicas do iTV. Tudo que você comprou pro iPod, você pode tocar no iTV.
Muito bom.
É uma ideia realmente muito interessante.
Ele vai construir.
E aí ele não sofre problema, ele não tá sofrendo problema nenhum, cara, de direitos autorais. Porque o Apple iTV, ele não faz nada, cara. Ele replica. Só que ele replica de uma fonte. Pode ser o seu Mac, pode ser o meu. É muito esperto, cara. Ele não tá nem aí pra esse negócio. Ai, padrão XYZ, meu, ele vai vender tudo pelo iTunes, cara. Já tá com direito autoral embutido já. Ele vai arrumar esse mercado. Essa zona que sempre foi, esse cara vai arrumar esse mercado.
É, o que leva o que leva o mercado para uma direção, que é o que a gente está falando, a TV no PC. Que é a grande sacada. Porque, na verdade, se você for um apaixonado por tecnologia, você vai ter em casa um aparelho televisor, eventualmente um set-top box, porque você vai querer uma TV digital, seja da NET, seja da Sky ou da TVA. Você vai ter lá seu home theater para fazer pelo menos 5.1 ou 7.1 de uma maneira mais parruda. Você vai ter, para algumas pessoas que estão neste podcast, um aparelho de videocassete. Algumas pessoas.
Eu tenho agora, aparelho de videocassete. Agora,
pois
eu
é.
Não me sacaneia.
Eu falei
que eu tenho aparelho de sacanagem. Você tá me chamando de bebê, meu?
Meu Slingbox grava agora. E... Pessoal, Fábio. Freeware da semana. Já falamos mais de meia hora de televisão. Vamos falar de mudar o tópico aqui. Senão a gente gosta tanto disso que a gente pode ficar aqui até amanhã sem brincadeira falando disso. Vamos falar um pouco do Skype, que saiu a versão nova. Eu não sei quem aqui já, se você já tiver a chance de instalar, eu instalei aqui o Skype, a versão nova. E para quem não sabe, para quem não conhece o Skype é uma, talvez, sem dúvida, a ferramenta de voz sobre IP mais conhecida no mercado, mais utilizada, milhões e milhões de downloads, milhões e milhões de pessoas usando, e com inúmeros serviços como o Skype Out, que aí no caso é pago, que é você poder ligar para outros números de linha fixa, o Skype In, que é um produto muito legal, você pode comprar uma linha dos Estados Unidos e receber essas ligações aqui no Brasil.
Oxe, o Skype agora é da eBay, né? Já faz um tempinho.
E você vê, é uma coisa até curiosa. Você conhece o Google, tudo que o Google faz tem sentido. O que o Google faz, tudo é em cima de buscar informações, ou tuas pessoais, ou buscar na internet. Tanto faz, sejam fotografias, imagens, ou quer que seja. Agora, eu ainda não consegui entender o que o eBay foi fazer para comprar o Skype. Graças a Deus que eles
eu
não mataram
consegui.
O Skype. Diga, porque eu
consegui.
Não entendi ainda.
Mas só matei a charada quando eu vi esse Skype 3. No Skype 3, ele tem duas funcionalidades muito legais. Uma é aquele live, que você entra em chat com um monte de gente de assunto. Eles vão integrar isso com o eBay. Presta atenção.
Mas pra quê? Porque vamos explicar só o live. O live é o seguinte, alguém chega e monta um grupo de discussão aberto. Tecnologia, ou Madonna, ou Britney Spears. Todo mundo quer falar alguma coisa da Britney Spears, entra.
Ai,
e
meu
vira
Deus, não.
Uma confusão. Ai, porque você vê 10,
aí virou
15
canal
pessoas
pornô,
falando
cara.
Ao mesmo tempo. Não, não. Qualquer que seja o assunto, as pessoas entram e começam a conversar sobre aquele assunto que a pessoa colocou. Então, é uma ferramenta bem interessante até de você ver como as pessoas se comportam. E não só mais via chat, porque a gente está acostumado a ver a juventude
então,
aí falar via chat, agora falando mesmo, as pessoas realmente têm que se expressar melhor, né? Não, as pessoas não estão se escondendo atrás do teclado. Agora elas estão.
Outra coisa que veio junto
fora.
com o Skype 3.0, não sei se tinha antes, mas eu só percebi nele, porque na instalação ele pergunta se você quer instalar ou não. Um add-in pro Internet Explorer, que você tá na página, se tem Skype, você clica e fala com a pessoa.
Não tinha. Eu não sei se tinha. Realmente não lembro. Acho que não.
Eu não sei se tinha também, mas nesse ficou bem óbvio, porque na instalação tem. Eu não sei se já tinha esse add-on antes pro Skype 2.5 em alguma página pra baixar, mas agora ele vem na instalação. E isso é super estratégico pro eBay, cara. Imagina você tá no eBay, você tá vendo um produto, a pessoa deixa lá o telefone dela pra você ligar de contato do Skype. Você clica no link e faz a ligação. E você conversa com a pessoa que é dona do produto que está vendendo no eBay.
O Google já tem isso nos Estados Unidos, não é? Através dos links deles você já consegue falar com as pessoas. Agora o Skype eu não sabia. Uma coisa muito interessante do Skype também novo, tem vários add-ons agora. Você tem lá o Pamela, que serve para você gravar conversações do Skype. Você pode jogar online, jogar gamão. Para quem gosta de jogar gamão, tem lá um jogo que você entra...
A minha avó gostava de jogar gamão.
Eu adoro jogar gamão.
A minha avó também gostava de jogar gamão.
Tudo bem, eu entendi o que vocês quiseram dizer.
É uma pena que ela já se foi, viu, Chute?
A minha também.
Podia jogar com ela, cara. Porque
se
comigo você não vai jogar
um
gamão.
Se pra ela, tudo bem. Mas tem, ele tá bem legal. Esse Skype novo tem ferramentas mais simples para você controlar o volume de microfone e áudio, que ele antes tendia a querer controlar tudo para você, por mais que você pedisse para ele, pelo amor de Deus, deixa eu controlar. Não, ele costumava controlar. Então ele tá bem interessante, tá bem legal essa versão nova do Skype. Eu vou colocar o press release também no
podcast. Principalmente para quem faz podcast... Tá muito melhor, essa funcionalidade aí é uma coisa super importante.
É, que a gente não falou, a gente tá gravando via Skype, né? O nosso... Que, aliás, existe um termo chamado Skypecast. A gente podia até, em vez de chamar de Pod Zero, chamar de Skype Zero ou qualquer coisa no gênero.
Não, não inventa, Schultz, não inventa, já é Pod Zero.
Então Pod Zero
vai começar será. A inventar. Eu fiquei aqui 2 dias e meio, cara, fazendo os logos, cara. Pelo amor de Deus, não inventa outra coisa, cara. Por favor.
Bom, mas para quem não testou, então teste, é uma ferramenta bem legal e já estão começando a surgir aplicativos para eles. Eu lá na Intel testei uma plaquinha que era bem barata, obviamente não dava para comprar a parte, mas vários computadores já vão começar a sair com essa plaquinha que já permite que você ligue o telefone a ele. Existem outros N fabricantes com telefones USB já disponíveis no mercado para Skype, então é para quem gosta de mexer com voz sobre IP. No Skype é um prato cheio. Existem inúmeros outros provedores, Terra, Wall, que já tem soluções de voz sobre IP, mas a ideia aqui é falar do aplicativo em si que acabou de sair.
Aliás, deixa eu dar uma dica aqui para quem está fazendo podcast e está procurando um microfone legal. Inclusive, eu estou aqui testando ele hoje pela primeira vez. É um microfone USB, na verdade é um headset da Plantronics, chama Gamecom Pro 1, desenhado para... Pra quem joga, né? Especialmente pra quem joga, mas ele funciona muito bem com podcast porque ele é USB. E quem tá acostumado a fazer podcast, ou pelo menos tá interessado e começando a fazer, ele tem uma qualidade excepcional, cara. Perto dos microfones que a gente testou aqui, com exceção do Schultz, que já é profissional, que é um Snowball. Tipo, esse daqui eu acho que é uma boa opção, tá na faixa aí de uns R$200, mais ou menos.
É, o meu foi um bom... Eu gostei do meu microfone. Pra quem ouviu o piloto, né? Realmente a qualidade tá bem melhor do que tava antes.
Não, agora, nossa, sua voz agora tá maravilhosa, viu, Chutes? Dá até pra apaixonar.
Ai, Marcelo. Vamos falar de uma notícia. A ideia aqui é. O esquema do podcast vai ser o seguinte: a gente discute um tema principal, que no nosso caso foi televisão no computador. A gente discute algum freeware novo, ou que seja velho, mas que seja interessante, como a gente falou do Skype. A gente fala de algum podcast que a gente vai comentar agora e também de algumas notícias novas do mercado. Com relação ao podcast, eu e o Marcel, pelo menos, acho que o Fábio também andou fuçando, a gente tem se divertido com um podcast chamado Twitch, que é o thisweekintech.tv. Para quem quer acessar o site, é twit.tv. O Leo Laporte...
Mas é inglês, esse é inglês, deixa é. A galera... Esperta que é inglês. Se você quiser em português, eu tenho dois pra falar que
depois,
são legais.
Então a gente já tem tema pra outros dois episódios pra
tá
falar.
Tá bom. Então pro próximo Pod Zero a gente vai passar outro podcast que esse é em português.
Não, acho que o importante até da gente comentar, quer dizer, por que a gente tá falando de podcasts ou mesmo tecnologia? Não existem tantos podcasts no Brasil quanto existem lá fora de longe, né? Quer dizer, o número aqui é bem pequeno. Então uma das coisas que a gente... pode até fazer, até pelo contato que a gente tem com os Estados Unidos, é exatamente trazer o que acontece lá fora para o pessoal que está ouvindo. Essa é a principal proposta desse podcast aqui.
Deixa eu dar um toque para vocês. O Leo Laporte, ele trabalhava numa empresa que é a Tech TV, que é um canal de TV americano, é um canal de TV bastante segmentado, tá? É basicamente... voltado para a área de informática, de videogame, de gadgets, de tecnologia de consumo. E o Tech TV era uma empreitada razoavelmente grande, onde os grandes players de mercado tinham poder de decisão em função do poder econômico. O Twitch tem exatamente o mesmo tipo de approach de tecnologia, daqueles caras que gostam de tecnologia, mas sem a necessidade de vender espaço publicitário para grandes fabricantes. Portanto, eles não são atrelados, o Laporte não é atrelado de forma alguma a nenhum fabricante nesse momento. Então, ele
até tem propaganda da Dell. A Dell patrocina, mas isso. Se é para meter o pau no pau, eles metem mesmo.
Não, mas, então, uma coisa que você nota
é
que...
É, compromisso com o ouvinte, cara.
Isso. Uma coisa que você vai notar é que, eventualmente, algum espaço publicitário tem que ser vendido, porque o site tem que se manter no ar. Existe um custo. Nesse início de podcasting aqui do Pod Zero Brasil, a gente sabe que tem um custo atrelado a isso. Esse custo, ao longo do tempo, se torna considerável para três marmanjos aqui querendo fazer isso sem oferir lucro. Então, algum tipo de patrocínio, eu acho plenamente viável e ok, desde que ele não seja tendencioso. Mas essa para mim é a grande vantagem do Twitch. Eu assinava a Comcast nos Estados Unidos e eu tinha o Tech TV, e era o meu canal favorito, porque os caras sabem.
Mas Fabinho, aqui, por exemplo, a gente hoje aqui tá fazendo o nosso Pod Zero, por quê, cara? Porque a gente gosta de conversar sobre essas coisas, cara. Se não fosse gravando, ia ser numa mesa de bar. É por isso que a gente tá falando. A gente resolveu gravar porque acha interessante os papos que a gente tem, ponto final. Vamos colocar isso pra outras pessoas escutarem. Gostaram, gostaram. Gostaram, fazer o quê? Agora, se me aparecer uma empresa como a Dell falando, nego, querendo patrocinar, é mais do que bem-vindo.
Lógico, mas é exatamente disso que eu tô falando. Quer dizer, o cara já tinha uma prática profissional interessante do ponto de vista de falar de tecnologia, quase que de uma maneira de purista mesmo. É, e a gente vê isso pelo podcast, e é feito de uma forma muito, muito imparcial.
Ele fez 50 anos agora, né? Ele já tem, é um cara experiente, ele estava no Tech TV, ele fez uma série de outras empreitadas, ele ainda tem um programa de rádio, ele é radialista. Então é um podcast que realmente vale a pena escutar, porque você aprende muito e é muito gostoso escutar o Leo Laporte. Ele inclusive foi eleito a personalidade de podcast do ano, né? Numa última convenção de podcast que houve nos Estados Unidos agora há uns 2 meses atrás. Realmente ele merece, porque ele defende a bandeira dos podcasts, ele tenta fazer crescer o número de podcasts existentes. Então, para quem tiver um tempo,
para quem tiver um tempo. Mas traz isso aqui pro Brasil. Quem é que no Brasil que vocês acham que poderia transicionar que nem esse cara transicionou?
Não sei se existe uma figura.
Não vem falar que aquele japonês lá do Shoptime, que aquele japonês não sabe nada, cara.
Japonês do Shoptime.
Você nunca viu aquele japonês do Shoptime?
Não.
Graças a Deus. Puta, um mané, cara. O cara é um mané, meu. Ele não sabe nada de tecnologia, cara. Não. O QI pode ser de português, cara. Não, tô falando sério, cara. Não, sim, tipo, piadas à parte. Tô falando sério, meu. O cara não sabe nada, cara. O cara apresenta aquele Shoptime, ele não sabe nada. Se perde todo. Tem um carinha lá do lado que tem que fazer pra ele explicar como é que é. Volta e meia. Tipo, aquele cara é um cara conhecido porque tá na TV. Mas não é um cara que domina o lance. É diferente, entendeu? Eu acho que a gente não tem uma pessoa que nem o Léo Laporte é lá fora. Acho que a gente não tem aqui no Brasil um cara que também tá na mídia, que domina pra caramba.
Né? Podcast tá começando, é uma coisa a gente ver o que vai acontecer. Mas vamos lá, eu acho que o importante é mencionamos o nosso podcast da semana, twitch.tv, pra quem tiver chance. Agora, em vez de a gente ler uma série de notícias, que a gente já falou bastante aqui, vamos falar de uma só, que é uma coisa que nós três aqui podemos agregar bastante.
A última, mas a gente
vai tentar ser o mais sucinto possível, que é uma notícia que saiu agora da AMD, né, que saiu no dia 14. A AMD lança o seu planejamento de processadores futuros. E espero que vocês tenham lido a notícia, mas o importante que ela está falando é como a Intel está falando muito de multicore, 2-core, já lançou o quad-core, e daí em diante são 8 cores no mesmo processador e por aí vai. A AMD chegou com aquela história, peraí, do mesmo jeito que ela falou, aquela história de gigahertz não é tudo, quer dizer, não interessa muito que você tenha o gigahertz maior, o que importa é realmente quanto que o processador consegue oferecer de funcionalidade, de velocidade de processamento aos usuários. Agora eles estão falando que multicore não é tudo, não adianta você ter uma 4, 8, 16 cores, porque uma hora você chega num limite onde ter mais processadores não interessa, e sim a forma como você trata esses processadores.
Mas peraí, multicore não é tudo, mas é essencial, cara. Afinal, é importante dar no core.
É, eu até concordo com isso, mas chega sem piadinhas à parte...
Você é monocore ou multicore, Schultz?
Piadinhas à parte, Marcel, falando sério aqui, realmente vai chegar uma hora onde não faz diferença você ter 4 ou 8 processadores. As aplicações têm que evoluir muito para que você consiga utilizar o processamento.
Mas o maior problema... Mas sabe por que eles pararam de falar em megahertz, em gigahertz? Porque você estava com um funil em outro lugar, cara. Além do marketing. Mas porque você estava com um funil em outro lugar. Você tinha funil no, na placa-mãe, no front-side bus. Você tinha funil na memória, agora já está bem melhor. Na velocidade da memória. E assim por diante. Esses funis estão começando a desaparecer. Até porque tá ficando maior, né? O front-side bus, as memórias estão ficando cada vez mais rápidas. O próprio DDR2 foi muito além do que se esperava no passado. O que acaba acontecendo? Vai a partir para um outro funil. Qual que é o funil? Você conseguir... Tá bem, você tem uma capacidade de processamento gigante dentro do processador. Mas você não consegue colocar toda essa capacidade para fora ao mesmo tempo. Ela fica lá dentro. Não adianta ter 200 cores. Eu entendo o que eles estão querendo dizer. Inclusive, eu tava lendo um artigo hoje, o Fabinho... pode ilustrar isso, acho que melhor pra gente do que eu li hoje, sobre os estudos da Intel de trabalhar com nanotubos de carbono pra conduzir eletricidade, porque cobre...
Menos.
Ah, tá bom. Menos, tá bom. Pô, agora quer ficar legal. O Fabinho ia falar pra caramba.
Agora a gente começa aí, Fabinho, a sessão
fala que
nerd
você não manja
total.
Dessas coisas. Não, pô, isso é muito legal, cara. Os caras já estão trabalhando já em como fazer os nanotubos. Eles já têm protótipos já funcionando meia boca, com nanotubos funcionando, conduzindo elétrons dentro deles, que eles não dispersam, eles não têm bloqueio que nem tem no cobre. O cobre você tem um problema, conforme mais fino ele fica, as partículas, os átomos do cobre bloqueiam de certa forma os elétrons, impedem que o elétron chegue de uma maneira mais rápida onde deveria e assim por diante, acaba virando um funil. Poxa, eu acho isso super legal, cara. Isso é alta tecnologia, meu. A coisa mais avançada que tem.
Eu vou ser um pouco salomônico aqui. Eu vou fazer um comentário bem simples. Mas eu vou respeitar um pouco o Schultz. Não vou cair lá no fundo. Eu vou só explicar uma coisa para quem está ouvindo. A Intel tem uma característica muito interessante. Ela tem... uma visão de colocar pesquisadores pensando no futuro, não nos próximos 2-3 anos apenas. Lógico que tem que ter esses times de desenvolvimento de produto que colocam tecnologias à disposição da gente daqui a um pouco de tempo. Mas ao mesmo tempo, então, tem times que se dedicam exclusivamente a pensar como é que vai ser a tecnologia daqui a 15, 20 anos. E o nanotubo é uma dessas coisas. Como que será feito a transferência de calor, por exemplo, no nível de subpartícula? A gente, se começar a tentar entender aonde estão os gargalos dentro do processador, dá discussão para uns 20 podcasts. A questão só aqui é, ainda bem que tem uma empresa que está pensando tão à frente, com ideias mirabolantes e meio utópicas num certo patamar. Falar de nanotubo de carbono, Deus do céu, que história é essa? Né? Aonde isso interfere com a minha vida? Porém, ao mesmo tempo, existe essa realidade de que se não tiver ninguém pensando no futuro daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a tendência de colocação de tecnologia na mão das pessoas... vai ser menor do que ela é hoje. Portanto, ainda bem que existem empresas como o Apple, como o Intel, como outras, que estão considerando os seus caminhos comerciais em função do desenvolvimento tecnológico. E a alta tecnologia que o Marcel se refere, ainda bem que ela existe, que ela está presente. Isso faz com que a gente tenha um padrão de vida bastante elevado, bastante interessante. E essa tecnologia pode servir a humanidade de uma maneira bastante promissora.
Afinal, cara, a Apple tem o iPod Nano. Por que a Intel não pode ter o nanotubo?
Bom, eu tô tocado com essa, explicação aprofundada de vocês, mas talvez o mais importante que a gente tenha a tirar aqui desse press release da AMD é que o que eles estão anunciando é exatamente a integração. Não estamos falando de estrutura, de arquitetura do processador em si, por processador, mas a junção em um mesmo chip da CPU e da GPU, do processador gráfico e do processador em uma unidade só. A ideia deles é exatamente conseguir juntar os dois em um processador só. E daí usar o processamento do processador gráfico não só para a parte gráfica, mas para outras funcionalidades, como que seja o VPNs, criptografia ou por aí vai. Então é talvez o mais importante aí desse anúncio da AMD, que eles chamam de Fusion. Bom, vamos encerrar. Eu acho que já conversou bastante, deu, né? Aqui, já deu. A nossa ideia de fazer um podcast em meia hora ficou meio furada, mas no próximo a gente vai acelerando. Isso aqui é o primeiro episódio, se a gente não contar o piloto que já está lá no ar, e a gente vai cada vez mais aprimorando aqui o nosso podcast. Obrigado, Fábio.
Tá bom, então.
Obrigado, Marcel.
Falou, galera.
E obrigado. A gente se vê. Não esqueçam de acessar o podzero.blogspot.com para pegar os links e as notas e enviar comentários para a gente sobre o podcast. Abraços.
Ok, um abraço, gente.